Mas fica aí o agradecimento. Vamos lá. Apocalipse 9, de 1 a 20. Apocalipse 1, de 9 a 20, perdão. Vai dizer assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: Escreva num livro o que você vê e envie a estas sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi sete candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, e com uma veste que chegava nos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas, e a sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol que brilhava em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes quanto as que acontecerão. Este é o mistério das sete estrelas que você viu na minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candelabros são as sete igrejas. Amém? Deus, que o Senhor encontre, a sua palavra encontre espaço nos nossos corações essa noite, ó Pai. Que assim como esse culto já tem sido tão abençoador para as nossas vidas, que essa palavra venha nos abençoar, ó Pai, e fazer com que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, ó Pai. Que o Senhor me use como instrumento do Senhor, é o que te peço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre o Senhor da Igreja. O Deus da igreja, o dono da igreja. Esse texto de Apocalipse, ele para mim é muito interessante, porque ele vem de um período muito conturbado do cristianismo. Para a gente fazer um pano de fundo, uma retrospectiva, esse período anterior a esse texto, ele vinha um período de uma grande perseguição aos cristãos. Uma grande perseguição, inclusive, bem tenebrosa, bem violenta aos cristãos. E comandada durante um período pelo governador, pelo imperador, como você achar melhor, Nero, ele estava realmente fazendo uma carnificina com os cristãos. Era matando e matando de um jeito bem bruto, em praças públicas, para todo mundo ver. Era uma perseguição. E acontece que essa perseguição, que era exclusivamente do governo, ela passa a ter uma mudança. Nero coloca fogo em Roma. E é uma história que a gente já ouviu falar várias vezes, é uma história relatada inclusive fora da Bíblia. E aí quando a cidade pega fogo, os cristãos que estavam na cidade fugiram para os bairros, para as cidades vizinhas, e aí foi um prato feito de um plano de Nero de colocar a culpa no fogo da cidade nos cristãos, como se os cristãos tivessem colocado fogo na cidade. E essa perseguição, que era uma perseguição governamental, que era uma perseguição do governo romano em si, ela passa a ser uma perseguição dos cidadãos também. Porque imagina você, esses crentes vêm para minha terra e começam a tacar fogo nas minhas terras. Eu tenho bens, eu tenho minhas empresas, eu tenho minha família, e eu achava que eles vinham para trazer uma mensagem de paz e eles tacaram fogo. Então, essa perseguição, ela tomou uma proporção muito, muito maior com esse episódio de Roma, do fogo em Roma. E é interessante porque alguns anos depois disso, depois da morte de Nero, assume um cara chamado Domenciano. E é interessante porque quando Domenciano assume, muitos dos apóstolos, muito do corpo apostolado de Cristo, aquele corpo de discípulos que a gente conhece da Bíblia, muitos deles já tinham partido, né? Já tinham sido martirizados. E quando Domenciano assume, muitas das pessoas imaginavam que seria um pouco mais leve, porque não tinha como piorar o que Nero tinha sido. Mas, infelizmente, foi muito diferente. O Domenciano, ele passa a ser conhecido como um segundo Nero, como alguém que ainda conseguiu ir além daquilo que Nero fazia. E aí João, que era praticamente o único, o último sobrevivente do corpo apostolado que estava vivo, ele é mandado para a ilha de Patmos, ele é deportado para a ilha de Patmos, como uma tentativa de Domiciano de calar a voz do último apóstolo de Cristo. Uma tentativa, um plano muito audacioso, mas um plano até de certa forma inteligente, porque a ideia era parar o avanço do evangelho. Só que isso tinha tudo para dar certo. Mas entre cena, o Senhor da igreja. Acho que o Domiciano não contava é que, no meio a tanta confusão, no meio uma possível derrota, ali de fato entraria em cena o Senhor da igreja. Em Mateus 16, 18 diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E esse texto, e a gente poder estar aqui hoje lendo esse texto de Apocalipse, nos mostra de fato que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja do Senhor e não prevalecerão daqui para frente também. Amém? Você acredita nisso? E para falar sobre esse Senhor da igreja, eu quero tentar, a partir desse texto, entender com os irmãos quem é esse Senhor da igreja. E aí nós vamos começar no versículo 13, que ele diz assim, Apocalipse 1, versículo 13: e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, e com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Então, quem é esse Senhor da igreja? Em primeiro lugar, esse Senhor da igreja é o Filho do Homem. Alguém com características humanas e divinas, que a gente fala que é 100% homem e 100% Deus. Quando a expressão Filho do Homem é usada, ela é usada para diferenciar, para fazer uma distinção entre um mero humano e uma divindade, alguém divino, um ser celestial. E eu acho interessante, porque nos evangelhos é a expressão que Jesus mais usa para falar de si mesmo. Ele fala: eu vim como um filho do homem, eu sou o filho do homem. Como filho do homem não é reconhecido, como filho do homem não é aceito. É uma expressão que o próprio Cristo usa para falar de si mesmo. É a expressão preferida dele. E o que me chama a atenção é que quando fala alguém semelhante a um filho do homem, nos mostra que João pôde ver a divindade de uma forma visível e audível. Ele pôde ver e ouvir um ser divino. Então esse Senhor da igreja, ele é o Filho do Homem, ele é um ser 100% homem, 100% Deus, ele é uma divindade. Ele não é um mero humano, ele não é uma pessoa qualquer. Outro ponto que me chama muita atenção nesse mesmo versículo, que é o verso 13, que ele fala na segunda parte assim: com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Esse Senhor da igreja, ele é um rei sacerdote. Eu lembro do GA lá com a Cleides, quando a gente fez aquela blusa que não era tão bonita assim, Cleides, com todo respeito, mas a blusa do sacerdote, porque ela tratava as cores da veste sacerdotal. E a gente trabalhou uma campinha, acho que foi os três acampamentos com as crianças, né? Sobre esse tema do sacerdote, de Jesus, o sacerdote. E quando o texto ele fala sobre as vestes que iam até os pés, do cinturão, são características de um rei e de um sacerdote. São características de alguém superior, são características de alguém digno de respeito, digno da autoridade. E isso me chama muita atenção, porque o Senhor da igreja, que é rei e sacerdote, ele é digno de honra e de glória. Jesus é o sumo sacerdote, é o sacrifício vivo para me salvar e te salvar. A gente cantou isso hoje aqui. E eu acho interessante, porque se a gente for parar para pensar, e se fizesse essa pergunta nessa noite, o Senhor para você, ele é digno de quê? Porque a gente vai dar dignidade para Deus muito em cima daquilo que a gente já viveu. E esse Deus, ele é digno de honra, é digno de glória, é digno de louvor, é digno da minha gratidão, é digno da minha vida. O que é que Deus é digno para você na sua vida? Isso precisa ser uma reflexão nossa diária. Quem é esse Senhor da igreja? No versículo 14 ele vai dizer: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Esse Senhor da igreja, ele é um Deus cheio de sabedoria. Os cabelos alvos como a neve remete a uma sabedoria divina e infinita. Ele é uma sabedoria alcançada através de uma idade avançada. O significado mais preciso disso é alguém que tem uma sabedoria que vem desde o início da criação do mundo até os dias de hoje. Eu acho interessante, porque acho que a frase mais dita por todos os pais para as crianças em algum momento da vida é: você precisa respeitar os mais velhos, respeita o mais velho. E o porquê do mais velho? É pela questão da sabedoria, meus irmãos. Quando você orienta seu filho a não fazer alguma coisa, é porque provavelmente você já fez e viu dar errado. Ou então você viu alguém que fez e deu errado. Por que você fala para o menino não botar o dedo na tomada, até que o menino quer botar o dedo na tomada? É porque provavelmente você, quando criança, botou o dedo na tomada e você sabe que deu choque. Então a gente, quando orienta alguém, quando a gente fala com alguém, é porque a gente tem alguma sabedoria sobre aquele determinado assunto. E quando o texto fala sobre os cabelos alvos, cabelos brancos como a neve, ele fala dessa sabedoria divina, essa sabedoria infinita. Meus irmãos, o Senhor da igreja é um Deus cheio de sabedoria. É um Deus que domina todas as coisas do mundo. Seja qual for o assunto da sua vida, seja qual for o dilema da sua vida, seja qual for a dificuldade da sua vida, o Deus da sabedoria, ele tem conhecimento sobre o assunto. O Deus da sabedoria, ele conhece você mais do que você. Eu acho interessante, porque essa questão da sabedoria, da extrema sabedoria, dos cabelos alvos como a neve, ele traz também um senso de uma autoridade, de alguém que é respeitado só pela presença. Eu tenho um cachorro lá abençoado, que ele é engraçado, né? Ele é um pouco diferente dos outros cachorros, pelo menos eu tenho a sensação. Tem hora que parece que ele pensa de um jeito diferente. Eu considero o meu cachorro muito obediente. Minha mãe está ali para discordar de mim, mas eu considero o cachorro muito obediente, só que todas as outras pessoas não consideram ele tão obediente assim. Porque a obediência dele, ela é muito travada em mim. E aí, às vezes, eu estou lá na minha casa e eu ouço algumas pessoas brigando um pouco com ele, porque ele realmente é meio agitado. Ele é um pitbull com arroz, é igual aquele negócio do Chaves, é suco de limão com gosto de tamarindo. Ele é um pitbull com rosto de vira-lata, com corpo de sei lá o quê, é todo diferente. E aí eu ouço às vezes lá de casa alguém falando assim: vou chamar o Gustavo. E é interessante que quando fala vou chamar o Gustavo, ele se encolhe todinho, deixa de fazer a besteira que estava fazendo e volta. E é engraçado, o Joaquim chega lá em casa, né? E aí é aquele furacão, porque junta o Joaquim, que é um anjo quietinho, também abençoado, com um cachorro que também tem o seu gosto por uma agitação diferente. E quando chegam os dois, é um momento que é engraçado, é prazeroso, mas é conturbado, meus irmãos. Que um corre para lá, outro passa por cima daqui, um joga cor, é um negócio difícil. Mas é interessante que toda vez que eu chego, o cachorro para. Se ele tiver com alguma coisa de alguém na boca, ele solta. O Bruno já viu lá. Chegou alguém lá em casa, ele corre para pegar um pano. Se eu chegar, ele vai soltar o pano. Tipo assim, não, parei de fazer a besteira. E é interessante essa questão, porque ele respeita a simples presença. Tem hora que eu realmente não preciso falar nada, é só chegar. Eu lembro que eu estudei num colégio na Ilha do Governador, e era um colégio da Aeronáutica. Que eu não vou entrar muito em detalhes, porque a gente está sendo gravado. Mas esse colégio, ele era um colégio da aeronáutica, era um colégio bem formal. A gente, aquela prática antiga de formar todo dia, cantar hino, e aí cantava hino nacional, hino do aviador e hino da escola, todo santo dia. E era interessante porque todo dia que nós cantávamos o hino, era bem normal, assim, aquela fila normal, sem você precisar estar muito apresentável. Mas tinha uma vez no mês que ia um diretor da escola, que era um brigadeiro. Eu não lembro o nome dele não, mas era brigadeiro alguma coisa. E era a alta patente da aeronáutica, do terceiro comar na época e tudo mais. E toda vez que esse rapaz ia, rapaz não, né? Que esse senhor ia, a formatura era diferente. Para você cantar o hino era posição de sentido, respeitando a distância certinho de um do outro. Era um negócio detalhado. O cara vinha, olhava sua blusa, se a blusa tivesse amarrotada, ele reclamava. Você tinha que estar certinho, porque o brigadeiro fulano de tal ia estar na escola para fiscalizar. E eu acho que o cara nem fiscalizava, porque ele ficava tão longe da gente. Era mais uma burocracia ali mesmo, mas tinha que estar certinho, porque o brigadeiro estaria na escola. Esse ser cheio de sabedoria, essa sabedoria divina, é alguém assim, que só a autoridade, só a presença, já remete a essa autoridade, já remete já é digno de respeito só pela presença. No próprio versículo 14, ele diz, no finalzinho do 14, diz assim: os seus olhos eram como chamas de fogo. As chamas de fogo, o óleo como chama de fogo, ele nos mostra um Deus que consegue olhar além do exterior. Um Deus que consegue olhar além do que eu e você como homens podemos ver. Ele remete à onisciência de Deus, o conhecimento completo. A gente cantou também, não lembro se foi nesse ou no outro culto, foi no outro culto de 5:30, a música sobre Sonda-me, Senhor. Os olhos de fogo, eles têm essa função de conseguir sondar, de conseguir examinar. É interessante que os olhos de fogo do Senhor da igreja, eles fazem com que Deus consiga ter um diagnóstico completo, um diagnóstico perfeito da igreja. Deus consegue ter um diagnóstico completo e perfeito da minha vida e da sua vida. Eu gosto muito de assistir um programa que é sobre a Polícia Federal nos aeroportos. O nome do programa é Aeroporto, e sempre tem a cidade do lado, que são várias cidades do mundo diferentes, os principais aeroportos. Eu gosto de ver aquilo pra caramba. E é interessante o olhar clínico que aqueles policiais federais têm para possíveis problemas, possíveis ameaças, alguém que está carregando bolsa com entorpecente ou coisas do tipo. E é interessante porque muitas daquelas pessoas são pessoas que eu jamais confiaria. Às vezes é um casal de senhor, um casal de idosos. Às vezes já vi coisas lá com crianças, que eu não sei de fato se a criança sabia ou não sabia se estava carregando, mas com crianças. E é interessante que aqueles policiais federais, eles ficam numa sala cheia de câmera, olhando toda a movimentação do aeroporto. E aí, quando eles confiam de alguma coisa, de alguém, é o procedimento padrão. Passa no raio-x. Passou no raio-x, não tem conversa. Se tiver escondendo alguma coisa no corpo, aparece. Se tiver escondendo alguma coisa na mala, aparece. Eu vi um episódio que o cara estava escondendo no desodorante aerosol. Desodorante aerosol, o pó do desodorante aerosol não era o pó de desodorante, era pó de droga. É uma coisa que a criatividade das pessoas para fazer o mal tem aumentado cada dia mais. E é interessante que passou no raio-x, não tem conversa. Os olhos do Senhor são como esse raio-x, os olhos de fogo são como esse raio-x, que consegue olhar para dentro de mim, de você, e conseguir fazer um diagnóstico daquilo que nós temos, daquilo que nós precisamos, daquilo que são falhas na minha vida e na sua vida que precisam ser corrigidas, meus irmãos. A onisciência de Deus é tratada aqui. Com esses olhos flamejantes, Jesus sonda as mentes e os corações das nossas vidas, das nossas mentes, dos nossos corações. Isso para mim é algo maravilhoso, assim. Isso para mim é muito difícil até de entender. Um Deus que consegue realmente diagnosticar tudo. Eu não sei quem já teve algum problema de saúde, que teve alguma dificuldade de diagnóstico. Eu, há um tempo atrás, descobri, de um jeito muito assustador, Marina e Fael foram meus consolos nesse momento. Eu fui fazer um exame de rotina, assim, nem tão de rotina assim, mas fui fazer um exame bobo até. E aí, enquanto fazia aquele exame, aquele silêncio, né, você e o médico e você, aí um médico, talvez desprovido de uma sabedoria, falou assim para mim: cara, você tem um nódulo enorme no fígado, você sabia disso? Aí eu fiz assim: não, não sabia não. Ele: não, você precisa ver isso aí, cara. Eu falei: mas o que é isso? Ele: não, isso aí pode ser um tumor, pode ser alguma coisa, aí você tem que ver isso aí. E aí eu, desse tamanho, barbudo, saí do hospital chorando igual criança. Eu entrei no Uber, acho que o Uber achou que eu ia até tirar minha vida, porque eu entrei no Uber chorando igual criança. E aí eu mudei o destino do Uber 3 vezes. Primeiro eu ia para minha casa, aí enquanto o cara estava no meio do caminho, eu mudei o caminho e falei: não, não tenho condição de ir para casa agora. Aí ia para casa de um outro amigo. Aí falei assim: não, não é o amigo certo. Aí no final das contas eu mudei o endereço para a casa da Marina e do Fael. Para completar, a casa deles ainda é rua sem saída. Eu parei no meio da rua e fui andando. O cara falou assim: cara, esse cara aí tá com alguma coisa estranha. Esse cara aí vai fazer alguma besteira. Eu fiquei com pena do motorista do Uber. Para encurtar a história, um tempo depois eu procurei um profissional especialista da coisa. Profissional até caro, né, Denise? Mas procurei um especialista na história. E aí esse especialista, ele cancelou todos os exames que eu tinha feito com outros médicos e passou 3 exames novos dele, exclusivo dele. Falou assim: não quero nem ver o que você já fez. Eu falei: não, doutor, mas é exame importante. Não, não, não quero nem ver. E aí eu peguei 3 exames que ele pediu para fazer E aí na semana passada, retrasada, eu levei os exames lá e ele me deu o diagnóstico certo da situação. E para a glória de Deus, eu não tenho nada de alarmante no fígado. É uma probleminha bobo que não precisa mexer, não precisa cirurgia, que não vai me causar mal nenhum e que vai morrer comigo daqui a muito tempo, se Deus assim permitir. Porque não tem nada, graças a Deus. E como faz diferença na nossa vida a gente ter um diagnóstico completo de um problema? E o Senhor da igreja, ele consegue ter o diagnóstico completo da sua vida. Então, se você tem alguma causa difícil, que você apresente para o Deus que consegue fazer o diagnóstico completo da sua vida. Se você tem algum vício, alguma coisa que te prende, entregue para o Deus que tem o diagnóstico completo da sua vida. Talvez a gente está sofrendo por coisa que é fácil de resolver, mas a gente acha que não tem como resolver porque a gente está com o diagnóstico errado. Eu estava desesperado, achando que na melhor das hipóteses eu ia fazer uma cirurgia simples. A melhor das hipóteses foi eu nem precisar mexer nada. Não precisar fazer mais nada, não vou nem mais no médico, coitado. Preciso tomar vergonha e melhorar algumas coisas na minha saúde, preciso. Mas essa coisa aqui que eu estava me preocupando não é mais preocupação. Vamos seguir? Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Eu não estou acostumado com esse negócio de pregar de manhã e de noite. Eu fiquei bem arrebentado de manhã. E agora de noite a voz ainda está. Então os irmãos me perdoam aí. E a gente vai se perdoando junto. Vamos lá, no versículo 15. Diz assim: seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. E sua voz como o som de muitas águas. Pés de bronze, lá tão reluzente, nos mostra que o Senhor da igreja é também o Senhor dos exércitos, o guarda de Israel, o Deus que guerreia pelo seu povo. A palavra de Deus diz que o sentinela do Senhor, ele nunca dorme. No seminário, uma vez, a gente teve uma discussão que um professor levantou a questão do termo do nunca dorme no hebraico, que era usado também para nunca pisca, que é algo ainda mais alarmante do que o nunca dorme, porque o dormir é um cochilo, é um tempo maior. Agora, o piscar, quantas vezes você piscou aí? Quantas vezes a gente já piscou? E o termo, se realmente for isso, é um sentinela, um guarda que nunca pisca, que não tem uma fração de segundo que ele não esteja atento a você, que ele não esteja atento à sua igreja, ao seu povo. Ele é os pés de bronze, de latão reluzente, como algumas versões vão dizer. Ele mostra esse poder bélico do Senhor para esmagar o inimigo, para acabar com qualquer adversário da igreja. Meus irmãos, temos vivido tempos difíceis em relação à igreja. Tem coisa que não dá para a gente falar aqui por conta da gravação mesmo, mas temos vivido tempos difíceis. Alguns ataques à igreja, a gente está ficando cada vez com menos oportunidade de nos posicionarmos mesmo. Tem sido um negócio difícil. Porque o outro lado pode falar o que quiser, pode fazer manifestações, pode fazer carreatas e passeatas contra o cristianismo, mas agora um posicionamento nosso fere. Temos vivido alguns tempos difíceis, mas nada disso vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Nada disso tem poder para prevalecer contra a igreja do Senhor. Esse termo do bronze, ele nos faz lembrar aquele texto lá de Números 21, vocês vão lembrar, que é o texto da serpente de bronze. Vocês lembram que o povo estava morrendo, picado pelas serpentes? Aí Moisés pede para Deus: Deus, preciso de uma solução, o povo está morrendo. E aí Deus fala assim: levante lá uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para a serpente não morrerá. O olhar para a serpente de bronze dava para o povo autoridade para pisar na cabeça daquela serpente e não ser picado por ela, para matar aquele inimigo ali. E o Senhor da igreja é o Senhor dos exércitos, é o Senhor que guerreia por você. Talvez você tenha pego as suas causas e está lutando desesperadamente por cada uma delas. Quando o Senhor está da igreja, o Senhor da igreja quer dizer para você assim: deixa que eu luto por elas. Deixa que eu luto por você. Talvez você entrou num momento de defensiva e alguém tem te atacado no trabalho, você entra na defensiva. Alguém tem te atacado na sua família, você entra na sua defensiva. Meus irmãos, é Deus quem justifica a gente. A gente não precisa se defender nem como igreja. Às vezes você tem sido um defensor tão extremo do evangelho que você está até brigando com todo mundo. Não, não precisa brigar com ninguém por causa do evangelho não, meus irmãos. A gente não precisa defender com unha e ferro a palavra de Deus não, porque a própria palavra de Deus é a sua defesa. O próprio Deus se defende. Eu acho interessante porque eles usam muito esse termo de nunca. Aqui ele fala sobre esmagar a serpente e o poder e a autoridade para derrotar todo e qualquer inimigo. Isso para mim é muito forte, porque tem coisa que a gente consegue derrotar. Se você for olhar para uma criança, a criança tem muita questão da figura do pai como herói. Porque o pai vai lá e mata a barata, aparece um rato, o pai lá vai, mata o rato. Mas tem alguma coisa que esse pai vai ter medo. Tem alguma coisa que Eu confesso que eu e Rato, a gente não é muito amigo um do outro, não. Então, assim, é uma situação meio complicada. Mas isso, essa questão da serpente de bronze, ele refere-se a uma força, uma estabilidade, uma força, que é algo que alguém em perseguição era o que mais precisava. Você imagina, você está sendo perseguido. E aí, quando fala dessa questão de um Deus, do Senhor da igreja, com os pés de latão reluzente, isso traz a ideia de força e estabilidade. Agora a gente tem vivido no Brasil um movimento que eu confesso que eu criticava muito antigamente e agora eu super apoio, que é o pessoal que tem ido tentar a vida em outros lugares. O pessoal tem ido muito para Portugal, tem ido para o Canadá, tem ido para alguns outros países para poder tentar a vida, assim. E a primeira pergunta que a gente faz quando alguém está em algum lugar e regressa, ou quando a gente tem contato, é assim: já conseguiu estabilizar aí? Você já arrumou um emprego? Isso nos mostra que a estabilidade para alguém, para nós, para a humanidade, é algo necessário. É algo fundamental. Imagina para quem estava sofrendo perseguição o quão valoroso não era um Deus com os pés de bronze que trazia essa estabilidade. Eu lembro que em 2014 eu fui no Haiti e o Haiti sofreu alguns terremotos, né? Passou por uns momentos bem complicados. E eu lembro que o povo todo procurava muito a parte ali dos fuzileiros navais, da ONU, porque era uma área do Haiti que eles consideravam mais estáveis. Porque, mesmo sofrendo terremoto, foi uma das poucas áreas que não teve nenhum desabamento. Era um bairro específico lá. E olha como é que é interessante, todo mundo correndo atrás de uma estabilidade. O Senhor da igreja é um Deus que dá estabilidade para o seu povo. A gente pode descansar nos braços do Senhor. Quando Jesus está no barco, a gente não precisa se preocupar com a tempestade. Então a gente precisa pedir para Deus: entra na minha vida, Deus, que eu preciso de estabilidade. De repente você está aqui vivendo uma vida conturbada no trabalho, conturbada na família. Pede para Deus entrar na sua vida e trazer estabilidade. Vamos seguir, meus irmãos. O versículo 15, no final, ele fala sobre a voz de muitas águas. A voz de muitas águas, ele afirma a onipotência divina. Talvez você esteja se perguntando por que eu escolhi essa imagem aí. Essa imagem, ela fala, é uma foto que ficou em segundo lugar uma vez nas fotos do mundo, que é o forte de Lahumem, que, trazendo para o nosso aportuguesado, é Lajumento, é algo desse tipo. E ele é um forte que fica perto da Bretanha, e essa foto aí é justamente do momento que as águas estavam muito agitadas e tinha um helicóptero com um fotógrafo circulando porque queria fazer umas imagens. E esse cara que é o faroleiro, ele abriu a porta para ver o que tinha acontecido, porque geralmente quando tem um helicóptero sobrevoando esses faróis, esses fortes, é porque teve algum acidente, algum naufrágio, e o helicóptero está procurando por sobrevivente. E aí o cara abriu a porta para ver o que tinha acontecido, e veio essa... Não sei nem se dá para chamar isso de onda, mas veio esse negócio enorme aí, essa força das águas. E aí, pelo relato da história, o cara conseguiu entrar, mas deu uma grande confusão isso depois, com o faroleiro e tudo mais, porque a vida dele ficou em risco por conta de um helicóptero que estava sobrevoando. A onipotência divina, quando ele fala da voz de muitas águas, meus irmãos, semelhante a essa imagem aí, João estava numa ilha de Patmos, uma ilha isolada. Que qual é a maior manifestação de uma natureza numa ilha isolada de mar aberto? São ondas batendo. Não sei se você já teve oportunidade em alguma praia de mar aberto. Eu, esse final de semana, tenho ido alguns finais de semana ajudar meu tio em Jaconé com uma obra dele lá. E o mar de Jaconé é bem, bem brabo. E aí, essa semana, o negócio ainda estava um pouquinho pior, assim. Eu confesso que eu costumo entrar mesmo nesse mar bem brabo, e ontem eu não entrei de jeito nenhum. O negócio estava meio estranho mesmo. E quando ele fala sobre a voz de muitas águas, ele fala de um poder como o poder das ondas que batem ao mar, que chegam a assustar. Então, o João, quando fala, ele fala de algo que, para ele, causa até um espanto, uma voz assombrosa, uma voz poderosa, assustadora. E o nosso Deus, o Senhor da igreja, é um Deus onipotente, meus irmãos. É um Deus que tem todo o poder. No versículo 16, ele vai falar assim: tinha em sua mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. O Senhor da igreja, ele é o justo juiz da igreja. A espada de dois gumes era, para a época, um dos instrumentos de guerra mais poderoso, assim, que tinha. Era um instrumento que Ele cortava tanto entrando quanto tirando, quanto de um lado quanto de outro. Isso nos afirma que o Cristo é o justo juiz, porque em Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. A espada de dois gumes ela era conhecida pela fiação. Ela separa a alma e o espírito do homem, as juntas e medulas. Isso nos mostra a autoridade judicial de Cristo, meus irmãos. Eu falei sobre que a gente não precisa defender, porque Cristo é o próprio defensor, né? Cristo é o próprio juiz, meus irmãos. Mas esse texto também, o juízo, nos aponta também para um juízo final, para uma ira vindoura, para algo que precisa ativar em nós uma responsabilidade como cristãos. Infelizmente, a gente tem perdido muito essas falas e esses momentos sobre o juízo final, sobre a volta de Cristo, que na minha opinião está cada vez mais próxima, e eu acredito de verdade nisso. E como nós, como noiva de Cristo, temos nos preparado para isso? Infelizmente, isso tem sido cada vez menos falado, tem sido cada vez mais abafado. Infelizmente, em alguns lugares a gente tem ouvido muito falar sobre prosperidade, sobre cura, sobre tudo mais, que Deus faz isso também nas nossas vidas, Deus usa isso também. Mas nós precisamos nos preparar para a volta de Cristo, meus irmãos. Porque quando Cristo voltar, eu quero estar no grupo dos que sobem com Ele, amém? Eu quero estar no grupo que vai celebrar com Ele junto na glória. E o justo juiz, ele nos dá uma outra certeza, que fala no versículo 17 assim: quando vi, caí aos seus pés. Ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenham medo, eu sou o primeiro e o único. O Senhor da igreja, Ele é um Senhor eterno. Ele está desde o princípio, esteve antigamente, está hoje e vai estar no futuro. Ele trabalha, é muito interessante. Eu gosto muito daquela música que fala: desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Isso é um texto bíblico. Deus tem trabalhado por nós desde a antiguidade. Deus conhece, sabe, trabalha por você desde o ventre da sua mãe. Deus trabalhava na sua conversão, Deus trabalhava no seu chamado. Desde a antiguidade, desde você ser criado, o seu nome já era trabalhado por Deus. Isso é muito interessante, porque se a gente for pensar num justo juiz, é um justo juiz que conhece realmente a gente desde sempre, para poder julgar com precisão. A gente não precisa ter medo. A gente teve alguns processos lá em casa recentemente, por causa de alguns acidentes que a gente teve. E é interessante que a gente teve 4 processos iguais das mesmas pessoas que são moradoras da casa. 4 processos iguais contra a mesma empresa. Dos 4, foram para 4 juízes diferentes, só um juiz deu ao nosso favor. Uma causa que para nós e para os advogados era causa ganha, que não dava nem trabalho. Os juízes nossos hoje, eles têm interpretações e podem ter falhas. Agora, o justo juiz não, meus irmãos. O justo juiz, ele conhece as causas, os casos de cada um de nós. Ele conhece desde a eternidade. Para concluir, no versículo 20, ele fala sobre os 7 candelabros e os 7 castiçais, que são as 7 igrejas da Ásia. E eu acho interessante ele usar a igreja, fazer como usar a ilustração de castiçal. Porque o castiçal nada mais era para a época do que uma lâmpada. E uma lâmpada que não tem luz própria, que precisa que bote uma luz nela, precisa da vela, precisa que bote o fogo. E ele compara isso com a igreja. Meus irmãos, nós como igreja, nós precisamos ser uma lâmpada. Nós precisamos ser a luz do mundo, como diz em Mateus 5, 14, 16. Vocês são a luz do mundo. A igreja não foi feita para ser secreta, escondida. Não foi feita para ser um grupo, uma panela. Pelo contrário, a igreja tem que iluminar. Nós somos lamparina de Cristo, lamparinas de Cristo. Você é uma lamparina de Cristo no meio de tanta escuridão. Nós, como igreja, precisamos expressar a luz divina na terra. Quero encerrar com uma história, que é uma ilustração que o pastor Falcão usava muito. E eu vou pedir licença, porque o que eu vou fazer aqui é só uma adaptação, porque acho que ninguém em sã consciência tem capacidade de reproduzir aquilo que o pastor Falcão falava. Mas ele contava a história de um raito de luz que ele usava, E dizia que esse raito de luz, um pequeno raio de luz, uma fagulha de um raio, ele desceu, saiu à terra em busca da escuridão. E ele desceu e começou a procurar a escuridão pela terra, foi nas trevas mais densas, foi nos buracos mais profundos, e não encontrava essa escuridão de jeito nenhum. E perguntando, e cadê essa escuridão? Não, estava aqui há pouco tempo, mas acabou de sair, e ele não conseguia encontrar essa escuridão. Até que ele caiu em si mesmo e percebeu que ele, como um pequeno, uma fagulha, um pequeno raio de luz, onde ele chegava, a escuridão ia embora. Meus irmãos, eu e você somos raítos de luz. Somos pequenos raios de luz da luz de Cristo. E onde nós chegarmos com a autoridade de Cristo, as trevas têm que ir embora. Nós não conseguimos combinar com as trevas. No texto nós vemos o Senhor da igreja, ele anda no meio dela. Ele não está só na igreja, ele anda no meio dela. E eu acredito que o Senhor da igreja está andando aqui no meio da nossa igreja nessa noite, amém? Desde o início do culto nós temos sentido a sua presença. Ele faz isso ainda hoje. Ele conhece cada um de nós, faz o diagnóstico completo da nossa vida. Esse Senhor da igreja está presente aqui na nossa igreja. O meu desejo é que ele nos sonde, nos conheça. E como ele mesmo diz, é interessante, nos capítulos 2, 3, 4, ele começa a exortação a cada igreja específica. E ele usa uma expressão que, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu quero te fazer esse convite nessa noite. Você que tem ouvidos para ouvir, que você possa ter ouvido o que Cristo quis dizer à igreja nessa noite. O que Cristo quis dizer à minha vida e à sua vida nessa noite. Que um Senhor da igreja, que é o Filho do Homem, Rei, Sumo Sacerdote, cheio de sabedoria, cheio de autoridade, justo juiz, santo e eterno, tenha falado com essa igreja nessa noite. E não possamos esquecer que a igreja não é minha, não é sua. A igreja tem um dono, a igreja tem um Senhor, e Ele vai voltar para nos buscar. O Senhor da igreja anda no meio dela, para sondar, para exortar, mas também para encorajar a ficarmos firmes até o dia final. Amém?